Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real, o encontro da Faculdade Campo Real com toda a comunidade de Guarapuava e região, que acontece todos os sábados aqui na Rádio Cultura, às 9h30. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os eventos da Faculdade Campo Real e outros assuntos que também interessam todos os ouvintes da nossa rádio. Então estamos mais um sábado bonito, um sol bonito lá fora, mais um sábado que eu acho que a maior parte do pessoal da Campo Real ainda está descansando um pouquinho, porque ontem a gente teve a nossa grande festa de todos os anos, já é tradicional, Guarapuava toda conhece a festa do calor, a fantasia que aconteceu ontem, até a minha voz está denunciando a minha participação na festa ontem, que foi uma festa, como sempre, muito animada, mais de 5 mil pessoas lá, todos os professores fantasiados, o diretor fantasiado, todo mundo muito animado, e o que é mais bonito da festa é que ela também torna-se uma ação social de todos os nossos alunos, porque os nossos alunos, eles são convidados para a festa, né? Não há venda de ingressos, o que acontece é uma troca do ingresso por 1 quilo de alimento não perecível. Então imaginamos, né, que com essa quantidade de pessoas que participaram da festa ontem, é essa a mesma quantidade de alimentos também que nós teremos aí agora essa semana para organizar, destinar para as instituições que já entraram em contato com a Faculdade Campo Real para receber a doação de todos esses alimentos. Então são os próprios alunos que fazem a doação, depois os alunos reúnem-se para organizar esses alimentos em sacolas, em cestas, né, como quase uma cesta básica que a gente consegue montar com todos os itens que são doados, e posteriormente isso vai para diversas instituições que já entram em contato com a Campo Real anteriormente, que todos os anos já são nossas parceiras, que são parceiras também em outros eventos, em outras ações sociais da Campo, e na Festa do Calouro também a gente destina uma parte da nossa doação. Então foi uma festa muito animada, a banda New York animando a festa. Ontem foi a primeira vez, inclusive, uma novidade que vai se tornar tradição também nas nossas festas, que foi uma apresentação, uma dança especial na abertura da festa, apresentada pelos alunos. Nós tivemos lá as atléticas dos nossos cursos participando também disso, e os professores, colaboradores da Campo também, fizemos a nossa parte lá, nossa pequena apresentação no início da festa, no clima mesmo de animação, né, de confraternização entre alunos e professores. Então realmente foi muito gostoso, muito animado, e a Campo Real está numa semana especial de comemorações, de alegria pelos bons resultados que obtivemos nos últimos processos seletivos da instituição. Um começo de ano muito movimentado na instituição, estamos atingindo a marca aí de 4.400 alunos na Faculdade Campo Real. Inclusive hoje teremos mais uma confraternização, saímos da festa de ontem para outra hoje, entre professores e colaboradores, exatamente para comemorar todos esses bons resultados que a Campo Real sempre tem para comemorar, para festejar junto com os seus colaboradores, que são a razão de todo esse sucesso, claro, junto com os nossos alunos, né, que são o nosso motivo de existência. E hoje, nesse sábado aqui, como sempre, nós temos convidados especiais que vêm nos trazer uma parte dos seus conhecimentos, uma parte daquilo que trabalham com os nossos alunos na Campo Real e que pode interessar também para os ouvintes da Rádio Cultura. Estamos com a professora Simone Benincar. Bom dia, professora Simone.
Bom dia, e mais uma vez é um prazer estar aqui.
Professora Simone, que é nossa professora no curso de nutrição e também é a coordenadora da nossa clínica escola, da RealClean, vem falar um pouquinho conosco hoje exatamente sobre o funcionamento da nossa clínica, que é mais um dos serviços que a Faculdade Campo Real oferece para toda a comunidade. E recebemos também a professora Tássia, que é a professora do curso de Direito da Campo Real. Bom dia, professora Tássia.
Bom dia a todos.
Professora Tássia vem falar um pouquinho para a gente sobre questões relacionadas ao direito, principalmente a questão do direito do consumidor. Inclusive, estou aqui com um livro que a professora Tássia nos trouxe, livro de autoria dela, sobre direito consumidor, resumo dos tópicos mais importantes para concursos públicos. Certamente nossos alunos já tiveram acesso também ao livro da professora Tássia, então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Começando então a nossa conversa de hoje, vamos falar com a professora Simone, que vem nos trazer informações sobre a RealClean, a clínica escola da Faculdade Campo Real. Professora Simone, então o que você pode nos contar, como funciona o atendimento da RealClean, como está esse começo de ano da RealClean da Faculdade Campo Real?
Então, a nossa clínica escola, ela já iniciou o ano a todo vapor. Nós já estamos com atendimentos, né, desde o mês de fevereiro. Atendimentos de psicologia e nutrição, atendimentos clínicos. E também nós temos atuação lá dentro dos cursos de enfermagem e do curso de biomedicina também. Como que funciona para que as pessoas cheguem até o nosso atendimento na clínica? Então, as pessoas que têm interesse, elas devem entrar em contato com a nossa clínica escola por meio do telefone da faculdade. Lá é feito um agendamento com a assistente social, porque é necessário que seja feita uma triagem social, porque o nosso atendimento é voltado à comunidade, principalmente à comunidade, né, que necessite de um atendimento e, de repente, não tem uma condição interessante de renda para procurar outra forma de atendimento. Após passar por essa triagem social, então essa pessoa vai ser encaminhada para que seja atendido dentro dos cursos, né? Seja psicologia, enfim. E quem que faz esse atendimento? São os nossos estagiários, né, que estão no seu último período de faculdade, que vão fazer um atendimento voltado à necessidade do paciente, e a supervisão é feita por um professor, por um docente da área. Então, o que que o curso de nutrição faz lá dentro? Quais são as atividades? A nutrição, ela faz o atendimento clínico, então é voltado à necessidade que a pessoa tem, seja para emagrecer, para engordar, para de repente tratar algum problema de saúde, né, que esse indivíduo venha a ter. E também a gente faz atendimento para quando a pessoa precisa ganhar massa magra e assim por diante. Então, o atendimento de nutrição, ele é voltado a todas as faixas etárias e a todas as situações específicas que cabem ao atendimento da nutrição. A psicologia também, ela tem essa atuação, né, dentro do atendimento clínico. Ela trabalha tanto com o indivíduo quanto, né, com a família, dependendo da situação que essa pessoa tem, que essa pessoa se encontra. Porém, eu ressalto que o atendimento de psicologia, como ele tem um volume de atendimento muito grande, nós, às vezes, temos até lista de espera. Vou ressaltar aqui que no ano passado nós tivemos cerca de 1.700 atendimentos lá dentro.
Eu ia mesmo perguntar sobre números, né? A gente vê a clínica sempre muito movimentada, pessoas chegando, saindo. Então, mais ou menos esse número de atendimentos.
Isso, mais ou menos 1.700 atendimentos nós tivemos lá dentro. Contando que desses 1.700 atendimentos, 300 pacientes foram novos. Então, nós temos um fluxo bem interessante de pacientes lá dentro, né? Aqueles pacientes que, porventura, recebem alta, eles vão dando espaço, né, na agenda para que novos pacientes sejam atendidos lá dentro. Da mesma forma, nós temos também a biomedicina lá dentro, que ela também nos dá um suporte bem interessante, né, na parte de exames laboratoriais, muito mais na interpretação mesmo, auxiliando nos casos clínicos. E também nós temos a enfermagem, dando apoio tanto para o indivíduo quanto para a família que porventura necessite.
A professora mencionou que as pessoas que desejem atendimento precisam entrar em contato, né, para fazer um agendamento com a nossa clínica escola. Qual que é o telefone lá, professora? É do telefone da faculdade, que é o 3621-5200, né? Ligando no número geral da faculdade, que é o 3621-5200, é só pedir o encaminhamento para a clínica escola, né? Dizer que precisa conversar com a nossa clínica, com a Real Clean, que será encaminhado lá para a nossa assistente social, que vai agendar e vai ter uma primeira conversa, então, com os pacientes. Até é bastante interessante falando sobre os serviços oferecidos pela Campo, que cada vez mais vem crescendo essas atividades. Então, essa triagem social, o trabalho da Viviane, que é assistente social, vem crescendo porque essa mesma triagem é necessária para os atendimentos do Escritório de Prática Jurídica da Faculdade Campo Real, que também atende a comunidade, que muitas vezes não teria condições de contratar um advogado, e também no Departamento Veterinário, que é a Clínica Veterinária da Campo Real também. As pessoas podem levar os seus animais até lá, mas também passa por uma triagem, inclusive para determinar valores de pagamento, porque ali envolve bastante materiais que são utilizados, até mesmo cirurgias nos animais, né? E aí essa triagem social determina imagina quanto a pessoa teria condições de pagar pelo atendimento de seus animais. A gente observa que isso é uma demonstração também da responsabilidade social da instituição, não é, professora Simone?
Isso mesmo. É diferente do hospital veterinário, que tem um custo, né, maior para o seu funcionamento, lá na Real Clean nós não temos custo para o atendimento. Uma vez que o paciente passa pela assistente social, que é verificado que ele necessita, né, do encaminhamento para os cursos, aí sim ele entra para o atendimento e não tem custo.
Qual que é o horário de atendimento da clínica?
A clínica funciona das 8 da manhã até as 18 horas da tarde. Nós não fechamos para o almoço. Então, qualquer horário que ligar na faculdade e pedir para ser transferido até a clínica, nós vamos ter uma recepcionista para atender.
Desde as 8 horas até as 18 horas, as pessoas podem procurar o atendimento na Real Clean. Professora, você comentou sobre a idade, pessoas de qualquer idade. Tem alguma noção, assim, do maior número de atendimentos? Se é mais criança, mais idosos? Como do trabalho da clínica é voltado para, mais especificamente, para qual público?
Então, nós atendemos qualquer faixa etária. Porém, a nossa maior procura é por adultos, né? Nós temos uma procura muito grande por adultos, adultos de meia idade, né? Ali seus 30, 40 anos, é o nosso maior volume de procura. Temos um aumento na procura também por crianças, principalmente na psicologia, né? Mas idosos a gente tem também um número interessante de atendimento, mas eles ainda são a minoria lá dentro.
Observa que muitas vezes até as escolas encaminham crianças, né? É possível instituições encaminharem pacientes para a clínica também?
É possível sim, né? Desde que tenha uma descrição completa do motivo pelo qual o paciente está sendo encaminhado, né? E daí mesmo assim ele vai passar pela triagem para verificar se aquele serviço é realizado lá dentro.
E é sempre importante destacar, como eu falei sempre, né, a clínica escola. Então, os alunos estão lá também para aprender, tem esse objetivo, né, educacional da clínica, mas, ao mesmo tempo, essa função social do atendimento à comunidade. Então, mais uma vez, a gente reforça, né, o convite da professora Simone para que todos conheçam a clínica da Faculdade Campo Real, todos os espaços, né, ela é bastante ampla, né, da nossa clínica. Ela fica ali ao lado da Campo Real, não é no mesmo prédio principal, mas fica ao lado do bloco que nós chamamos Bloco da Saúde, né, onde inclusive vem funcionando as aulas do curso de medicina. Então ela está próxima ali desse espaço da saúde, da Campo Real. Fica fácil então para as pessoas que quiserem conhecer o serviço, né, conversar com o pessoal lá da clínica e entender melhor o seu funcionamento. Então agradeço bastante a professora Simone, que veio nos trazer informações aí sobre a Real Clean. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a professora Tássia, como eu havia anunciado no início, para falar um pouco sobre direito do consumidor, que é um dos temas que apaixona a professora Tássia, né, que ela trabalha com esse assunto com os nossos alunos e também enquanto advogada também nessa área. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre direito consumidor, que sem dúvida também é um assunto de interesse de muitos dos ouvintes que agora acompanham aí o nosso programa. Então, professora Tássia, acho que poderíamos começar perguntando um pouco sobre qual que é a importância, por que de um ramo específico dentro da área do direito para a proteção do consumidor, para tratar das relações de consumo, qual que é a importância dele?
Perfeito. É importante a gente ressaltar que com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, a principal característica é o reconhecimento da vulnerabilidade, que antes, né, aplicava-se simplesmente o Código Civil, então não se constatava essa falta de acesso aos meios de produção do consumidor, reconhecendo assim essa característica que deixa ele vulnerável. Por exemplo, já que nós estamos aqui com uma nutricionista, quando a gente vai no mercado e compra uma água, o que a gente acredita que está comprando? Uma água que, né, nos serve, inclusive, como alimento, para a saúde. E muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a água é fluoretada no Brasil. E a gente nem sabe se faz bem, se faz mal, poucas pessoas têm estudo sobre isso aqui. E por que a gente compra e toma mesmo sem saber? Porque nós confiamos e somos vulneráveis, ou seja, tudo que falam para o consumidor, ele tem que acreditar. Se a gente for levar para o laboratório cada coisa que nós compramos no mercado, fica impossível conviver nessa sistemática, né? Então a principal característica é esse reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor.
Essa vulnerabilidade exatamente por acreditar nas informações, e quando isso se reflete eventualmente num conflito, que se torne um processo, né, discutido judicialmente, talvez, essa questão de consumo, isso também significa muitas vezes que é o fornecedor que vai ter que provar que não tem culpa em eventual dano causado ao consumidor.
Perfeito. Se você analisar a legislação, né, Lei 8.108/90, você tem lá no artigo 6º, inciso 8º, a possibilidade da inversão do ônus da prova. O que significa isso? Toda vez que alguém entra com processo, é um fato constitutivo do seu direito. Você tem que provar aquilo que você está alegando. Às vezes o consumidor não tem acesso aos meios de produção, como a gente disse. Então, como é que eu vou provar uma coisa que eu não sei nem como funciona, como é feito? Então, eu faço essa inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao fornecedor provar que não tinha dano, que não houve dano, que não tinha nenhum defeito, nenhum vício no seu produto. Por isso, essa inversão, para facilitação, além desse reconhecimento da vulnerabilidade, facilitação do consumidor em juízo.
Quando a professora Tati se refere, né, à questão da vulnerabilidade, significa reconhecer que, na maior parte dos casos, o consumidor é a parte mais fraca, né, a parte mais frágil na relação.
Todo consumidor, ele é vulnerável. Alguns, você constata, inclusive, uma hipossuficiência, né? Ou seja, quando você compara consumidor e fornecedor, você vê que, além dele não ter acesso à informação e aos meios de produção, ele também tem uma vulnerabilidade técnica, né? Ele é hipossuficiente na técnica, porque não tem conhecimento sobre o assunto, ou financeiro, porque o fornecedor tem muito mais dinheiro do que ele, condições econômicas do que ele, ou até jurídica, porque o fornecedor tem toda uma equipe jurídica que atende ele e o consumidor não tem advogado, etc.
Sim. E após, assim, tantos anos já da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, são 27 anos já do Código, né, professor? Será que ele causou algum impacto no perfil do consumidor brasileiro? É possível observar algum tipo de mudança? Como é o consumidor brasileiro?
Perfeito. Você percebe que cada vez mais o consumidor, ele tem um poder na mão, que é a informação e a forma de você disseminar essa informação, inclusive por meio das redes sociais, sites como Reclame Aqui. Então, o fornecedor que anteriormente não escutava seus consumidores e continuava com algumas ações, pensando até numa questão de lucro ou impunidade, hoje a marca dele fica muito manchada se ele não dá valor à opinião dos consumidores. Quando qualquer pessoa vai fazer uma compra, normalmente ela já procura nesses sites algumas reclamações que podem ter havido. Então, se a pessoa não corrigiu e fica permanente lá essa questão de sofrer uma lesão e não foi feito nada, dificilmente o consumidor que vê isso vai adquirir algum produto daquela empresa. Então, é importante ter isso em mente, que apesar da demora, a tecnologia, quando chegou, ela foi muito fundamental. As tecnologias da informação e comunicação, especialmente as redes sociais, foram fundamentais para a construção de um consumidor informado e mais crítico, que sabe seus direitos e sabe aonde procurá-los.
Talvez algum tempo atrás, por exemplo, comprasse um produto e quando chegasse em casa constatasse algum tipo de defeito, muitas vezes as pessoas, não tenho o que fazer, acabava encostando aquele produto ou jogando fora, porque pensava, não adianta reclamar, agora já foi, já paguei, e hoje as pessoas percebem que elas podem ir atrás dos seus direitos.
Perfeito, você tem ferramentas, inclusive o Procon, que tem um pouco www.procon, que é excelente para você buscar uma alternativa também de resolução de conflito antes de ingressar com ação, que pode ser inclusive no juizado especial, que não precisa necessariamente de um advogado, né? O Procon, quando você procura, ele já faz uma reclamação escrita, então se você não soluciona lá, você consegue depois pegar essa reclamação e entrar no juizado especial, e dependendo do valor, né, você não precisa nem do advogado acompanhando. Mas aí nós temos uma outra questão importante também, que inclusive surge com o novo Código do Processo Civil e as questões de você ter essa conciliação facilitada, né? É importante a gente lembrar que quando o consumidor, ele está no Poder Judiciário, ainda que sem acompanhamento do advogado, se você vai fazer uma conciliação, ele não deixa de ser vulnerável. E aí todo o aparelhamento judicial, ele tem que estar preparado para receber esse consumidor vulnerável e explicar para ele as consequências de um acordo, porque o acordo é quando ambos abrem mão do que entendem como direito. E nem sempre o consumidor tem ciência daquilo que ele está abrindo mão. Então juízes, conciliadores, todo aparelho judiciário tem que estar preparado para essas novas considerações do novo Código de Processo Civil também, na questão de conciliação. Então, veja, nós temos várias possibilidades. O consumidor informado pode usar as redes sociais, sites como Reclame Aqui, para tentar amigavelmente uma composição. Não deu certo, ele pode buscar via administrativa, que é o Procon, inclusive pelo site do Procon que tem agora. Ainda não deu certo, ele pode buscar o Juizado Especial, que é uma facilitação também ao direito ao acesso, né, ao Poder Judiciário, para esses consumidores resolverem seus problemas sem terem gastos exorbitantes com a justiça para resolver. Mesmo porque muitas vezes a gente compra valores que não são tão significativos para você, né, movimentar toda a máquina do Poder Judiciário. Então você vai reclamar com uma petição de um valor de uma compra pequena que você fez? Não, então você tem outros meios para não ficar impune. Né?
É interessante a gente observar também com o Código de Defesa do Consumidor o mesmo movimento, assim, o mesmo fenômeno que outras leis também acabam atingindo dentro da sociedade, que é até um efeito educativo. Uhum. Né? A gente vê, por exemplo, a Lei Maria da Penha, as pessoas criticam, mas a lei não acabou com a violência contra a mulher. Obviamente que a lei não tem esse poder de acabar com a violência, mas o que ela faz é trazer o tema à tona e incentivar pessoas que sofrem aquela situação a trazer o fato, a denunciar. Acredito que é a mesma coisa que o consumidor. Continuam existindo lesões nas relações de consumo, fornecedores que omitem informações, que prejudicam seus consumidores, sem dúvida. Mas o Código de Defesa do Consumidor empoderou, como a professora falou, o consumidor a trazer o conflito à tona.
Perfeito. Inclusive, como eu tenho uma experiência na prática de advocacia empresarial, eu percebi, trabalhando nas empresas, que existem setores especializados só para isso. É tão importante essa ferramenta que existem setores que ficam analisando a sua marca nas redes sociais, no site Reclame Aqui, seus índices. Então, é muito importante, porque o mercado de consumo, quem faz somos nós, os consumidores. Se você continua comprando de empresas que lesam, elas vão continuar no mercado. Se você para de comprar, elas não têm mais como permanecer. Existem produtos que nós conseguimos escolher, né? Por exemplo, sapato, você escolhe qualquer marca, tem vários. Já existem outros produtos que têm um monopólio de algumas empresas, por exemplo, comunicação. Se você não gostou do X, você vai pro Y, é muito parecido, né? Então, ainda temos desafios. Mas com o consumidor consciente, né, por meio dessa informação, buscando seus direitos, as empresas tendo conta disso tudo, com certeza é uma legislação que melhorou em muitas relações consumeristas.
Sem dúvida. E essa mesma proteção, esses mesmos direitos, esse perfil, inclusive, do consumidor, se estende também para compras efetuadas pela internet? Porque acho que é uma dúvida que as pessoas em geral têm também, né? Como reagir quando o produto não vem, o produto chega estragado? Então, nas compras pela internet também existe a proteção, professor?
Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor se aplica também a relações de consumo na internet, né? Você fecha contratos, ainda que sejam eletrônicos, mas automaticamente a legislação se aplica na internet. As pessoas, às vezes, têm medo e acham que a internet é terra sem lei, mas não é. Né? Tudo que você compra, você tem que receber na sua casa com todas as garantias. Inclusive, é interessante a gente pontuar que toda compra feita fora do estabelecimento comercial, como internet, catálogos, telefone, quando você recebe esse produto na sua casa, você tem o direito a arrependimento. Após o recebimento, 7 dias, você pode se arrepender. E sem motivo, você não precisa falar para o fornecedor o porquê.
Até porque você não viu o produto na hora da aquisição.
Exatamente. Quando você vai na loja, você vai comprar, você vê o que você está levando, né? Então, você só pode devolver se tiver um vício e ele não for reparado. Na internet, não. Chegou em casa, você viu, não era o que você imaginava, você devolve sem questionamento e pega o seu dinheiro de volta. É um direito importante que o consumidor tem, além de todas aquelas implicações do Código de Defesa do Consumidor, inclusive publicidade enganosa e abusiva. Interessante também de pontuar para o nosso ouvinte que quando você recebe em casa algum produto ou serviço que você não solicitou, você vai entender que aquilo é uma amostra grátis. E acontecia muito isso com cartão de crédito. Às vezes chegava na tua casa um cartão, você não pediu. Aí, eventualmente, você usava, chegava lá a fatura com anuidade. Você fala, mas eu nem pedi. A anuidade você não é obrigado a pagar, porque é amostra grátis. Sim. Claro que se você fez compra no cartão, a fatura você vai comprar, vai pagar, evidentemente. Mas a anuidade não, porque é um serviço que você não solicitou.
Não foi solicitado. É bastante interessante essas informações. E como a professora falou, a tecnologia traz impactos positivos, traz às vezes impactos negativos também, e novidades que estão sempre chegando, como por exemplo o Uber, né, que já funciona em inúmeras cidades, já chegou agora a Pava também, esse tipo de serviço. Como que se dá a proteção do consumidor, por exemplo, na prestação de serviços do Uber, né, de aplicativos como ele?
Isso, são novas formas de compartilhamento, né? Interessante do Uber é que você baixa por meio de um aplicativo de celular e, portanto, quando você dá um clique com o seu dedinho, você está assinando digitalmente um contrato de adesão, que você provavelmente não leu, porque dificilmente as pessoas leem, e que tem estipulações diversas, como, por exemplo, a aplicação de leis estrangeiras. Então, o que você tem que observar? O Uber aplica ou não o CDC? Evidentemente que sim. Mesmo porque empresas estrangeiras que atuam no Brasil têm que ter sede no Brasil. E é interessante a gente ressaltar um julgado do 8º Juizado Especial lá de São Luís do Maranhão, em que uma pessoa chamou o Uber porque ela tinha um compromisso importante, tinha que estar no aeroporto, senão ela ia perder o voo. O motorista se perdeu no meio do caminho Não levou ela a tempo, ela perdeu o voo, perdeu seu compromisso e a indenização foi no valor de 12 mil reais.
Nossa, significativo.
Significativo, aplicando-se o CDC, então, nessa relação. Ou seja, a gente cria um precedente muito interessante nas relações consumiristas envolvendo esses, né, aplicativos, essas formas de compartilhamento, como no caso é o Uber.
Bem importante, né? Tanto os que prestam o serviço ficarem atentos a isso, como também nós, consumidores do serviço, também sabemos que podemos ser protegidos em situações assim também. Professora, você comentou brevemente também sobre o novo Código de Processo Civil, né? E os impactos, as diferenças que também trouxe nas relações de consumo. Então, eu gostaria que você rapidamente comentasse também sobre isso, a mudança no processo civil.
Perfeito. O novo Código de Processo Civil, ele traz esse investimento, então, na conciliação, né? E aí, isso acaba ajudando a conter as demandas, inclusive, porque o Poder Judiciário já está abarrotado de ações, ainda mais envolvendo questão de telecomunicações, questões bancárias, então isso facilita, né? Mas a gente tem que lembrar, então, dessa questão da estrutura, eu ressalto novamente, da importância do conciliador e juiz estarem preparados para isso, porque não adianta a gente jogar para o Poder Judiciário a conciliação e esquecer todos os preceitos que nós tanto construímos na questão da vulnerabilidade desse consumidor. Porque, por exemplo, as telecomunicações, normalmente vem cobrança indevida, falta de qualidade, você compra um serviço, um produto e recebe outro. Lembra da internet ilimitada que tinha limitação?
Uhum.
Por favor, né? Você compra internet e daí recebe lá, sua internet está acabando, como se ela é ilimitada?
Uhum.
Então, daí você vai fazer uma conciliação, o consumidor já vulnerável naquela situação e o Poder Judiciário só querendo se livrar de demanda não dá. Tem que ser uma composição real e que faça com que aquela empresa não cometa mais o mesmo abuso. Mesma coisa a questão de bancos, né? Que como a gente vê, a questão de juros abusivos, etc. É a mesma coisa, não é simplesmente chegar e acabar com a demanda. É estar preparado, reconhecendo novamente a vulnerabilidade daquele consumidor e fazer bons acordos para que a empresa pare, né? Ela abstenha-se de fazer esse tipo de, né, de comportamento e o consumidor não se sinta mais lesado.
Isso é bem importante mesmo, a professora comentou brevemente. Às vezes as empresas até já incluem nos cálculos dos seus custos eventuais demandas judiciais, eventuais indenizações que precisem pagar. Então é necessário mesmo que o consumidor procure e exija, inclusive o Poder Judiciário esteja preparado até para, em questão de valores, né? Às vezes os advogados reclamam dos juízes sentenciando, dizendo lá, foi um mero dissabor, uhum, e dando valores,
sim,
irrisórios, né? Que daí isso não cumpre a função educativa em relação às empresas, também aos fornecedores.
Né? Com certeza, isso é importante. E ressalto mais uma vez a importância do site www.consumidor.gov.br, que aí é um meio que você tem importante de tentar resolver antes de chegar no Poder Judiciário. Então, né, só para ressaltar o site para o consumidor poder acessar também.
Certo. Então, muito obrigada, professora Tássia. Mais uma vez falamos, né, tem o livro dela, do resumo dos tópicos mais importantes para concursos, pela editora Método. E agradecemos também a professora Simone, que veio nos falar um pouquinho sobre a clínica. Como acontece todos os sábados, nossos minutinhos aqui na rádio passam bastante rápido, né? A gente conversa um pouco e quando vê, o programa Papo Real já está acabando e a gente se preparando para continuar o final de semana e já convidando a todos para ouvir o nosso programa no próximo sábado. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, um abraço a todos os familiares dos nossos alunos, familiares dos professores que a gente sabe que também escutam o programa, que vêm contar pra gente durante a semana, ouvir você lá na rádio, né? Então a gente fica bastante feliz por saber que contamos com os nossos ouvintes. Um abraço para todo mundo que está lá na Faculdade Campo Real trabalhando, sábado lá também é agitado tanto quanto o restante da semana, pós-graduação, grupos de estudos, muita coisa acontecendo lá durante também o sábado. E daqui a pouco os professores e colaboradores reunidos em mais uma confraternização também vamos nos encontrar. Então eu agradeço mais uma vez, professora Tássia.
Eu queria mandar um beijo bem grande para os meus alunos, que essa semana foi meu aniversário, eles fizeram várias surpresas. Eu amo muito dar aula na Campo e muito cada um deles.
Então aproveitamos para também desejar um feliz aniversário atrasado para a professora Tássia. Obrigada, professora Simone.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Bom final de semana a todos e até a próxima.
Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os nossos ouvintes, obrigado ao apoio aqui da Rádio Cultura também, que está sempre aqui conosco, Rodrigo, e um abraço e até a próxima semana.
Você ouviu na Cultura FM, Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM.